UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá a todos que acompanham o podcast do Flamengo aqui no UOL Esporte. Eu sou o Vanderlei Limba. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. E esse Flamengo impossível. Davi Luiz, zagueiro experiente, chegou, treinou, foi apresentado. Comigo, o repórter Léo Burlá. Tudo bem, Burlá?
Fala, Vanderlei. Bom dia. Prazer estar contigo de novo. Véspera de mais um jogo importante do Flamengo na temporada. E tem uma surpresa agradável aqui conosco. Não sei se eu que falo, você que fala, como é que a gente faz?
Não, o setorista, o repórter tem a prioridade, então pode apresentá-lo, por favor.
Rapaz, vê se tá pesada essa ficha. Até anotei para não me perder aqui. 99 gols, um Mundial, uma Libertadores, três brasileiros, dois cariocas, gols em decisões, o artilheiro das grandes decisões. Acho que o torcedor do Flamengo a essa altura já matou. Deixo para você fazer as honras da casa.
Não, e tem um detalhe, no título de 80... Ele fez o gol do título, né, pela lateral, né, lateral direita do Atlético Mineiro, esquerda de ataque do Flamengo, e tudo indica, e essa é a minha opinião, né, eu aposto Flamengo e Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, como também na Libertadores. Estamos falando de Nunes, ex-atacante, e todo esse histórico aí que o Léo Burlá já apresentou para nós aqui do UOL Esporte. Tudo bem, Nunes?
Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando com vocês. É, falar de decisão é fácil, né? É só falar do meu nome, entendeu? Decisão é comigo mesmo. Eu tive a felicidade, né, de decidir os títulos importantes da história do Flamengo e fazer o gol do título brasileiro, o primeiro título da história do Flamengo e meu primeiro título também, e de todos os meus companheiros também. Eu acho não, aquele time nosso, time maravilhoso, não pode fazer comparação com aquele time. Aquele time é uma história que já faz parte da história do futebol brasileiro, do futebol carioca, da história do Flamengo, e a gente é muito feliz porque nós conquistamos tudo isso, somos os primeiros a conquistar tudo, né? Os outros que vieram vão ser o segundo. Então, esse aqui é importante.
Ô Nunes, você concorda? Depois o Léo Burlá, lógico, vai explanar mais com você, mas essa decisão de Copa do Brasil e também de Libertadores, né, de 2021, você concorda que tudo indica que pode dar Flamengo e Galo nessas duas finais?
Está caminhando para isso, né? Agora, como o futebol é uma caixa de surpresa, a gente não pode afirmar, mas tudo indica que pode pintar realmente Flamengo e Atlético Mineiro. Seria maravilhoso, né? E vai entrar para a história se isso acontecer. O Flamengo está numa fase maravilhosa, fez um planejamento que tudo está dando certo, fez a escolha dos melhores profissionais dentro do mercado, e o Flamengo está se tornando essa potência aí mundial. Então, espero que aconteça realmente essa rivalidade aí entre Flamengo e Atlético Mineiro, que vai ser gostoso para ver, né? É pena que não está lá o Nunes, o Zico, o Adílio, o Andrade, o Raul, né? Se tivesse, a gente papava novamente.
Vai lá, Burlá.
Vanderlei, vou puxar um pouco aqui para o nosso factual. O Nunes tem tanta história, e um parênteses importante, ele é tão grande, mas tão grande na história do Flamengo e no coração do torcedor, que tem uma estátua do Nunes, tem um busto do Nunes na Gávea. Então, assim, isso já dá a dimensão do tamanho do convidado e do tamanho do ídolo que ele é para o torcedor rubro-negro. Você falou do Flamengo e Atlético, eu vou puxar um pouquinho aqui para o nosso noticiário do dia, e que o cara é tão grande que ele também tem história para contar. Amanhã a gente tem o Flamengo e Grêmio, que o Flamengo ganhou na ida 4-0, está com um pé e meio na semifinal da Copa do Brasil, e em 82 o autor do gol do título brasileiro no antigo Olímpico, também foi do Nunes, 1-0 Flamengo. É, queria saber do Nunes, assim, com a experiência que ele tem de jogador, de tanto tempo de vestiário, como é que o time entra em campo para um jogo desse que vale tanto, porém já está construído uma vantagem tão grande, mas tão grande, o time... Existe risco do time se desmobilizar um pouco, se desconcentrar? Como é que funciona o time num cenário assim, Nunes?
Olha, se tratando de Flamengo e Grêmio, todos nós temos consciência que a rivalidade é grande e são dois grandes times que vão estar novamente juntos, aí, disputando a classificação da Copa do Brasil. E Flamengo, na minha opinião, só perde para ele mesmo. Só depende dele. Se ele entrar focado, respeitando o adversário, procurando fazer o que ele está fazendo dentro de campo, jogando com simplicidade, jogando sendo objetivo nos lances, nas jogadas, o Flamengo é imbatível no momento. Então, eu espero que os jogadores de hoje do Flamengo tenham essa consciência da responsabilidade que eles carregam junto com toda a torcida do Flamengo, toda a nação, é muito grande. Então, eu espero que eles levem cada vez mais os jogos com tranquilidade, com consciência, com profissionalismo dentro de campo, buscando sempre o objetivo, que é a vitória, mas respeitando o adversário, que são 11 contra 11, e são clubes que têm história no futebol brasileiro, futebol mundial, que merecem respeito. Agora, dentro de campo, somos nós que decidimos, somos nós que procuramos fazer com que se torne fácil, né? Então, eu espero que seja um grande jogo, que todos os torcedores saiam satisfeitos.
Ô Nunes, só mais uma pergunta, só uma perguntinha a mais sobre o Flamengo e Grêmio. Se você fosse o Renato, tivesse lá no Ninho do Urubu planejando esse jogo e olhando todo o cenário do calendário apertado, Libertadores, Brasileiro, Flamengo na ponta em todas as competições, você acha que é o caso de botar o pé no freio um pouquinho, poupar jogador, dar chance para quem não está com tanta quilometragem? Como é que você planejaria esse jogo?
Não, eu não colocaria o pé no freio, não. Eu teria um plantel à altura para disputar todas as competições. Eu acho que o Flamengo tem condições de ter um grupo forte, é um grupo de jogadores que tem que ter consciência que eles estão ali para jogar futebol e para exercer a sua função cada vez melhor. Então, eu não colocaria o pé no freio, eu colocaria sempre o time titular com um grupo forte, que aquele que entrar vai dar conta do recado. O Flamengo tem que estar preparado para tudo, entendeu? Hoje todo mundo quer jogar contra o Flamengo, hoje todo mundo quer ganhar do Flamengo. Então, o Flamengo tem que ter essa consciência.
Estamos ouvindo o João Batista de Oliveira, sergipano, da cidade de
Baiano, Cedro. Baiano.
Baiano?
Sou baiano, sou de Feira de Santana.
Ah, o Wikipédia me enganou, então. Então você é baiano.
Sou baiano, é porque eu joguei lá em Sergipe e todo mundo pensa que eu sou sergipano. Não, sou baiano, sou de Feira de Santana.
Tá certo. Ô Nunes, então me diz uma coisa. O Flamengo contratou mais um grande reforço experiente na Europa, com a seleção brasileira, o zagueiro Davi Luiz. E você enfrentou diversos zagueiros, né, quando você era atacante e atuava no futebol. É uma boa contratação. O que vem agregar, na sua opinião, o Davi Luiz neste momento?
Todo jogador que é contratado é bem-vindo ao Flamengo. Tem que ter a consciência que está vindo para um grande clube, né? Que é o clube de regatas do Flamengo. E que tem que cada vez mais mostrar dentro de campo por que foi contratado, porque esse grande jogador, né, que é o Davi Luiz. Então, eu espero que ele seja muito feliz no Flamengo, consiga conquistar a nação rubro-negra e todos os torcedores brasileiros, mostrando por que levou a seleção brasileira, por que se tornou esse grande zagueiro.
Vai lá, Léo. Ô Nunes, você que é uma das maiores autoridades de camisa 9 na história do Flamengo, hoje o torcedor tem o prazer, né, de ter dois nomes como o Pedro e o Gabriel, o Gabigol no grupo. E muito se fala sobre um jeito dos dois jogarem juntos, se é possível, se não é possível. É, o Pedro, para alguns, tem status de reserva e não tem muito como brigar contra isso. Queria saber como é que você vê, primeiro individualmente, esses dois jogadores, e depois como é que você vê essa questão de acomodar os dois no time. Se você acha que é possível, como é que você faz essa leitura?
É, depende da situação do jogo, né? São dois grandes centroavantes, o Pedro e o Gabigol. Pode jogar junto tranquilamente, sem problema nenhum. Eu acho que depende da filosofia, do esquema tático que é adotado pelo Renato ou pelo o clube adversário, que vai esquematizar o seu esquema tático contra o Flamengo quando vai jogar. Mas eu acho que falar do Gabigol, falar do Pedro, é fácil, né? São dois grandes centroavantes que estão numa fase maravilhosa. O Pedro mostra quando entra que ele tem condições de ser titular também. O Gabigol está nessa fase maravilhosa aí, né? Todos nós procura torcer para que ele tenha cada vez mais sucesso, que consiga os objetivos. Claro que tem todo aval nosso, né, e meu também, sem problema nenhum. Eu acho que é mais um jogador que está entrando para a história do Flamengo, já é ídolo, né? Então é mais um que chega para a galeria para ficar ali junto com a gente. Entendeu? Então, só desejar muita felicidade para todos dois. São dois grandes centroavantes.
Ô Nunes, uma curiosidade aqui. Você mencionou, e nem era preciso, mas é bom reforçar, que às vezes as pessoas acham que a história começou agora, né? Mas, na verdade, ela vem. Como é que você e seus companheiros de geração, de Flamengo, como é que vocês estão curtindo esse momento do Flamengo? Vocês se falam durante os jogos? Vocês trocam mensagem? Vocês, antes da pandemia, claro, se reuniram para ver jogo? Como é que vocês estão curtindo essa fase bacana do clube?
A gente está feliz, né, de ver o Flamengo nessa fase maravilhosa, com com esse planejamento, essa administração que está fazendo com que o Flamengo cada vez mais se torne forte, né? E a torcida feliz, a nação feliz, até a própria imprensa, todo mundo feliz. Eu acho que é isso aí. A gente torce para futuramente aparecer outros grandes clubes, que nós temos grandes clubes. Agora, eu torço para voltar aquela época de 70, de 80, de 90, até 2000, que todos os clubes sempre teve o seu ídolo, e 5, 6, 7 grandes jogadores e ídolo também, que fazia a diferença. E a gente via um futebol bonito, entendeu? Então, eu sinceramente, eu torço para que Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Bahia, Santa Cruz, se torne cada vez mais um time forte para dentro de campo a gente ver um bom futebol.
Legal, estamos ouvindo aqui o Nunes, baiano, não sergipano, baiano, 67 anos, uma vasta experiência, campeão carioca pelo Flamengo, brasileiro, Libertadores e Mundial. Quer mais? Então, vamos para o intervalo e daqui a pouco mais com o repórter Léo Burlá sobre o Flamengo e também com o ex-atacante Nunes.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Olá, de volta com o podcast do Flamengo. Comigo, o repórter Léo Burlá e o convidado especial, o baiano Nunes. Nunes, você falava talvez aí, pelo que eu entendi, da identificação, né? Falta ainda. A gente tem, só o Neymar, que a gente pode falar de craque no futebol brasileiro, falta identificação hoje. Tudo bem, tem o Gabigol, tirando o Flamengo, o Dudu no Palmeiras, e quem mais? Está faltando essa identificação no futebol brasileiro?
Com certeza, está faltando sim, porque antigamente eu sempre costumo voltar lá atrás. Vamos deixar o passado para trás. Não podemos deixar a história do futebol brasileiro para trás. É uma história bonita que conquistamos a maioria dos títulos do mundo, né, mundial. E eu sempre gosto de falar, todos os clubes tinham grandes jogadores. A gente vê um Botafogo com Gerson, Amarildo, Nilton Santos, Jairzinho, Manga. Então, quer dizer, os outros clubes, cada um com seus ídolos, um futebol forte. E a comissão técnica da seleção brasileira tinha o prazer, né, de ter aquela preocupação de saber quem convocava, porque tantos grandes ídolos de jogadores, é isso que a gente quer no futebol brasileiro. Nós estamos torcendo para voltar àquela época de descobrir grandes ídolos, grandes jogadores, não depender só de um, dois. Nós temos que depender de um conjunto do time, da seleção, tudo isso, entendeu?
Ô Nunes, você está falando muito de qualidade, né? De jogador, de jogo. Você acha que só o Flamengo hoje proporciona algo legal para o torcedor assistir, seja na televisão, seja agora devagarzinho voltando aos estádios? Como é que você analisa esse cenário em termos de qualidade mesmo? Você acha que o Flamengo é uma coisa muito isolada do restante?
Eu acho que é, sim. Eu acho que é. Você tocou num ponto muito importante que está acontecendo no futebol brasileiro. Todo mundo está vendo a simplicidade, o time do Flamengo, como joga, como é objetivo, tanto na disciplina tática, como na leitura, tanto na movimentação, na presença de área. Porque a gente vê um Flamengo jogando alegre para frente, objetivo. E parece que a gente vê os outros clubes tudo assustado. Essa que é a realidade. A gente vê os outros clubes tudo assustado quando vai jogar contra o Flamengo. E o Flamengo está sendo inteligente, está sabendo aproveitar esse momento importante na fase do Flamengo, né? Um grupo de administradores firme, consciente do que está fazendo, contratando jogadores certo, né? Fazendo uma revolução no futebol brasileiro. O Flamengo está fazendo uma revolução e os outros clubes não podem ficar para trás, tem que seguir o caminho do Flamengo. Essa que é a realidade, porque o Flamengo está no caminho certo, está buscando, está contratando, está sendo inteligente, está conquistando todos os títulos que estão aparecendo pela frente. Eu vejo a maioria dos clubes assustado quando vê o Flamengo.
É verdade. Lembrando aqui no UOL, todas as terças-feiras e nas principais plataformas de podcast, e este é o do Flamengo. Estamos também com o convidado especial, Nunes, ex-atacante que coleciona títulos na história do Mengão. Agora, Nunes, dá para falar que o Flamengo hoje não deve no sentido de futebol para nenhum clube da Europa, faz frente? E qual é a principal diferença daquele do Jorge Jesus na final de um Mundial perante agora o futebol europeu 2021?
O Flamengo é aquilo que eu falei. Dentro do mercado, ele procurou trazer as pessoas certas para administrar o clube. Então, desde a época do Bandeira, o Bandeira fez um excelente trabalho. E hoje o presidente Landim está no mesmo caminho, na administração, com consciência, com tranquilidade, com profissionais do lado, sempre orientando, né? Porque nem sempre a gente sabe tudo. Eu acho que o mais importante é a gente saber ouvir as outras pessoas. Então o Flamengo está dessa maneira, com profissionais em cada setores. Foi lá no mercado de marketing, contratou os melhores profissionais, trouxe. No futebol, os melhores profissionais estão lá administrando, tanto na base como no profissional. E a diretoria está só administrando, sempre fazendo reuniões, conversando, vendo cada vez mais o caminho que eles estão caminhando, as portas se abrindo cada vez mais, e eles estão aproveitando essa oportunidade. Eu acho isso legal, acho que é super importante essa sintonia entre eles.
Ô Nunes, você está falando desse salto que o Flamengo deu em termos de gestão, profissionalismo dos setores todos. Vou propor aqui uma brincadeira de imaginação aqui para você com duas perguntas. Você acha que se o teu Flamengo, aquele Flamengo de ouro, tivesse também todo esse aparato de profissionalismo, de gestão, de tudo que envolve hoje o futebol, onde é que aquele Flamengo poderia ter parado?
Olha, profissionalismo, você usou a palavra aí, profissionalismo, sempre teve com a gente, né, essa consciência de jogadores conscientes, profissionais, amigos, né, chegar dentro de campo, um procurava ajudar o outro, até no treinamento, a sintonia nossa sempre foi nota mil, e a nossa simplicidade, a gente fazia as coisas com simplicidade, e uma coisa muito importante que sempre que tem até hoje no meio da gente, daquele grupo do Flamengo, é a nossa simplicidade, é a gente saber ir ao público, né? Da gente saber valorizar o torcedor, da gente sempre se aproximar de uma criança, de um adulto, de um adolescente, a gente ter a humildade de dar um autógrafo, tirar uma foto, de respeitar para ser respeitado. Então, por isso que todo mundo vê a gente como exemplo de jogador de futebol, de profissional. E a gente fica feliz que até hoje as pessoas, quando vê a gente, você vê o carinho, o respeito, né? Então, é o que eu peço para esse grupo de hoje, essa simplicidade, essa aproximação com os torcedores, não só do Flamengo, com todos, porque a maioria dos torcedores brasileiros são apaixonados pelo futebol brasileiro, que gosta de um bom futebol, que gosta de jogadores profissionais, com simplicidade, como cidadão, né? Que possa cada vez mais valorizar a sua profissão, a sua própria imagem dentro do celeiro do mundo do futebol. Então, eu vejo o nosso time nota mil por tudo que nós fizemos e por tudo que nós conquistamos. Não foi à toa, foi um grupo de profissional, de homens que sabia respeitar e ser respeitado. E o mais importante é você saber ser um profissional e honrar pela sua profissão. E ser simples, cara, ser simples, mas ser objetivo em tudo que você quer, né?
Ô Nunes, se você pudesse escolher um cara desse time atual para jogar ao lado, para colocar no seu time ali, um cara que você acha que você ia gostar de jogar junto com ele, que ia acrescentar, quem que você escolheria?
Olha, tem dois, três jogador que, para o meu estilo de jogo, cairia como uma luva. Um é o Everton Ribeiro, pela leitura tática que ele tem dentro de campo, de saber trazer a responsabilidade para ele, de saber colocar o goleiro, o companheiro na cara do gol, entendeu? Esse seria um. O outro, o Arrascaeta, né? E o Bruno Henrique, pela velocidade, ir lá e levantar a cabeça e ver o centroavante, falar, tome, faz. Então, esses três, para mim, seria legal também. Claro, junto com o Adílio, com o Zico, né? E o Andrade lançando, né?
O Nunes, a respeito desse elenco do Flamengo, tem algum jogador assim que lembra um pouco o Nunes?
Olha, o Pedro lembra mais um pouco, tá? O Pedro lembra mais um pouco, pela presença de ar. O Gabigol, ele é mais de sair, ele não é de estar muito presente dentro da área, né? Ele acompanha, mas ele não tem muita... como é que eu vou dizer? Ele não tem muita presença de área, ele gosta muito de se movimentar para não aceitar marcação. Agora, ele é um jogador que ele se coloca bem dentro da área, entendeu? E sabe aproveitar as oportunidades. Agora, o Pedro leva, tem mais o meu estilo assim, de presença, entendeu? De um cruzamento, ele chegar ali, cabecear, não acreditar muito no goleiro, que o goleiro vai falhar, ele tem que não acreditar muito, saber aproveitar os rebotes, entendeu?
Ô Nunes, você, quando o Flamengo ganhou agora o Brasileiro, né, de 2020, mas que só terminou em 2021, você foi escalado pela CBF para entregar as medalhas, né? no pódio ali no Morumbi. E aí teve, obviamente, o momento que você entregou a medalha para o Gabriel, né? De 9-9. E aí viu, deu para ver ali que o Gabriel fez uma reverência a você e tudo mais. Como é que foi esse papo rápido ali? O que você falou para ele? O que ele te falou? E se já houve algum contato com um pouco mais de tempo, algum papo um pouco mais longo entre vocês dois?
Não houve ainda esse encontro para a gente demorar, bater um papo, falar mais sobre colocar a bola para dentro do gol, né? Mas ali, quando eu entreguei a medalha para ele, eu parabenizei, né, pelo trabalho que ele vem fazendo no Flamengo e pela conquista, novamente, de mais um brasileiro. Ele ficou muito feliz, como teve também a oportunidade de ver também o Rogério de perto, entendeu? De parabenizar também pelo trabalho que ele estava realizando dentro do Flamengo. Enfim, parabenizei a todos os jogadores pela conquista do brasileiro e desejei muita sorte para todos.
Ô Nunes, só para fechar da minha parte aqui, que a gente está estourando o tempo, o Flamengo está a dois jogos de voltar a uma final de Libertadores, né? A terceira final de Libertadores, e que quis o destino, que caso o Flamengo, né, vá, primeiro tem que ir, o jogo em Montevidéu, no Centenário, que é justamente onde o time de 81 se consagrou. Como é que você vê essa feliz coincidência aí do destino?
Eu vejo com bons olhos, né? Eu espero que aconteça realmente essa decisão novamente em Montevidéu, onde nós conquistamos a primeira Libertadores, né? Para a história do Flamengo e para a nossa história. E se acontecer, eu espero que vai acontecer, e o Flamengo seja campeão novamente da Libertadores, né?
Legal. Nunes, muito obrigado. Eu sei que teria muito mais perguntas para você, tanto minhas como também do Léo Burlá, mas agradecemos demais pela sua presença aqui no podcast do Flamengo. Sucesso! E hoje, o Nunes, bem breve, né? Bem sucinto, está fazendo o quê? Assim, você participa do Master do Flamengo? Qual o seu desenvolvimento na Gávea?
Não, eu não participo do Master do Flamengo, não faço parte. Eu tenho um projeto social dentro do Flamengo e tenho algumas ideias em relação à volta ao futebol. Estou me aperfeiçoando para futuramente estar no mercado.
Legal, então. Burlá, grande abraço para você.
Grande abraço, Vanderlei, e um agradecimento super, super especial ao Nunes.
Obrigado, um abraço para todos aí. Saudações, rubro-negro.
Termina o podcast do Flamengo. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter Léo Burlá e com o ex-atacante, sabia de tudo, né? Lá na área era com ele, saía, recebia e sabia, lógico, finalizar. Ex-atacante Nunes, o bom baiano. Edição de áudio, Amir Menegassi, coordenação Bruno Dori e da Juliana Carpanês. Continue com a gente acompanhando as informações do Flamengo. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá. We'll be right back.